Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. No caso, agora é boa noite. A gente tá gravando aqui bem esquentadinho pra vocês esse podcast. Agora são quarta-feira, 19h46. Boa tarde, dona Sil. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, boa noite, bom dia.
Boa tarde, boa noite, bom dia.
Como vocês estão?
Como estão? Bem? Tudo bem?
Vocês estão bem?
Estamos ótimos.
É, estamos como? Sentindo como? Conte-me.
Se sentindo bem, acabamos de comer, estamos bem, já jantamos. Boa.
Hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre... Ah, tem uma coisa, né? As pessoas estão ouvindo na quinta-feira e sabe que dia é hoje? Dia 18 de junho, que nasceu uma grande estrela. Tô brincando. Hoje é, no caso, quinta-feira, você tá ouvindo nessa quinta, hoje é meu aniversário, eu tô comemorando 30 anos.
30!
E esse vai ser o assunto... 30, é. E esse vai ser o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Inclusive, eu queria até saber de você, mãe, que... porque assim... As pessoas falam muito que chegou nos 30 anos, você muda a sua vida, né? Que você amadurece de um jeito diferente, que você começa a entender melhor, porque você saiu daquela fase já jovem, né? É que a gente vive dos 22 até os 26, mas o 30 mesmo que a gente acorda para a realidade. Me dê dicas e dicas de como sobreviver aos 30
Querido,
anos.
Querido, que dica que eu vou te dar? Porque assim, ó, pra mim... Não tem essa história de 30 anos é uma idade diferente. Para mim é uma idade que, como vai ser o 31, 32, o 29, o 25, eu acho que quando a pessoa ela fala, ah, eu com 30 anos me sinto mais madura, talvez foi uma pessoa que passou por tantas coisas durante essa juventude, essa caminhada dela, que ela consegue chegar nos 30 anos com mais maturidade. Mas eu acho que cada idade é um aprendizado que tu passa e lições que deixam para ti. É, cada idade que fica vai dando lições para tu ser um ser humano melhor, para tu fazer algo que não deu. Quando tu, hoje, por exemplo, hoje tu tem 30, ano passado foi 29. O que que tu não faria com 30 anos o que tu fez com 29? Me diz agora, só para deixar aqui. Se a minha colocação está errada ou não.
Ah, eu não faria uma festa de 30 anos.
Eu não estou entendendo da lógica da mãe.
Não. O que ela falou fez sentido.
Na verdade, tem coisas que a gente às vezes erra. Poxa, eu não vou cometer mais isso. Então, é um aprendizado que fica. Eu tenho 48 anos, né? E é como eu já falei aqui para vocês, eu vivo aprendendo. Não tem idade para se aprender, não tem idade certa para amadurecer. Eu acho que cada idade é única, a gente tem que aproveitar ao máximo, até por conta disso tudo que a gente está acontecendo aí. Ó. Olha as programações que tu fizesse para fazer uma festa tão sonhada, né? E o que, que aconteceu? Nós estamos vivendo isso daí, então é tudo reflexão do filho.
Falando nisso, até tem muitas, as pessoas gostam de fazer aniversário, né? As pessoas gostam. Eu percebo muito esse comportamento. Já eu odeio fazer aniversário. No caso, não fazer aniversário, não pela idade, mas pela comemoração. Eu sempre fico um pouco agoniado quando eu tenho que misturar grupos diferentes. Por exemplo, eu sou muito eclético, então eu tenho grupos muito diferentes. Então, juntar esses grupos, né, como se fosse uma água e um óleo, eu teria que ficar ali no meio, tipo, intercalando entre um e outro, iria gerar um estresse em mim tão grande que eu fico pensando assim, ai, não, cara, eu não queria ter esse estresse no meu aniversário. Então, eu criei esse ranço de comemorar aniversário por conta disso, acredita?
Eu, na verdade, eu acho que eu nunca fiz uma festa para mim que eu lembre. Eu acho que eu já tive muitas festas surpresas, não de vocês, né, mas na minha escola... como estou agora no cargo de diretora...
É que tu nunca... Não, tu nunca gostou de fazer aniversário.
Mas assim, as meninas lá da creche, elas fizeram uma festa surpresa para mim, se eu não me engano, duas festas surpresas. Então, o legal do ser surpresa é que quando tu vê que tu é um carinho especial, um carinho único, assim, né? Quando alguém prepara tudo aquilo ali para ti, alguém que pensou... É legal. E eu sempre fiz surpresas pra vocês, né? Mas nunca fui surpreendida.
Uau, foi sim, mas...
Ah, para!
Não, mas o engraçado, as festas surpresas que a mãe fazia pra gente era assim, ó. Ela acordava de manhã cedo, ia pra cozinha e começava a fazer um monte de coisa. E a gente nunca entendia. Passava pela cozinha. O que que tu tá fazendo, mãe? Nada, tô fazendo o almoço. Tô fazendo o almoço. Daí, engraçado, tava lá enrolando brigadeiro.
6 horas da manhã o almoço dela.
É. E daí a gente já começa a achar estranho. E ela lá, toda faceira, né? E a gente, ai, meu Deus, com certeza, né? Porque é festa surpresa no aniversário. E daí chega ela, tipo, lá pelas 7 da noite, começam a vir pessoas pra casa que a gente não entende. Visita, nossa, mas 4 visitas ao mesmo tempo? E chega a gente. E daí ela fazia o seguinte, tava na hora do parabéns, ela mandava eu ir lá no Toninho, que era o mercado perto de casa. E na volta, quando eu voltava, tinha vários carros na garagem, lá da casa da avó. E a casa fechada com a luz apagada. Tipo, cadê a galera? Foi todo mundo embora? E daí eu já entrava pensando assim, ai meu Deus, vou ter que fazer uma cara de surpreso.
Daí tu subia a escada falando assim, ó. Ai, dona Silvana, como ela é criativa.
Tu gostava de fazer aniversário, mãe, comemorar?
Eu?
É.
Eu nunca fui muito fã de aniversário. Não sei, me deixa meio...
O Gabriel gostava.
Na nóia, assim, sei lá.
Tu gosta, né, Gabriel?
Ah, eu já gosto de fazer aniversário. Eu gosto de ser o anfitrião da minha própria festa.
Mas qual foi a última festa que tu fez?
Ano passado eu fiz o... É, foi ano passado eu fiz o meu aniversário. Daí pros meus amigos, né? Daí eu comprei carne, comprei cerveja... E daí eu fiquei lá na churrasqueira,
servindo.
Fiquei servindo todo mundo, fiquei servindo todo mundo, conversando, rindo. É complicado porque, assim como tu, eu sou bem eclético também, tipo, lá de amizades. Mas a gente sempre tenta se unir, tipo, criar um jogo, alguma coisa pra começar a rir todo mundo e se divertir.
Se divertir, né? É, gente, nessa festa aí eu não fui convidada, não.
É, só a Força Jovem.
Só a galera da... Só... A galera da Elite.
É, mas uma coisa...
Aí tu teria sido...
Eu lembro, a gente já falou sobre isso aqui, né? Que a mãe nunca deixou o aniversário passar em branco. Ou ela comprava um bolinho, que era o clássico bolo de chocolate morango que a gente gostava.
A gente, aspas.
Nossa, eu gostava.
Pô, odiava bolo de morango. Até hoje eu não gosto de morango.
O do Gabriel era sonho de pau.
Eu gosto de tudo de morango, menos do morango em si.
Nossa, já sou o contrário. Eu gosto do morango em si e odeio tudo que é... Tipo, bolacha de morango, eu odeio.
É, eu já gosto.
Ui.
Iogurte.
Sim, o Gabriel... quando vocês eram pequenos, né? Eu fiz muita festa temática pro Guilherme.
Sim, eu lembro.
O Gabriel já... Na verdade, uma vez eu fiz um festão pra ti, Guilherme. Quando tu tinhas 1 ano, eu fiz uma festa junina.
Não, mas tipo festa junina, querida.
Tinha coisas juninas, mas a temática era o circo.
Ah, esses dias, inclusive, eu tava falando no Twitter.
Tinha muito doce.
Eu peguei ranço de festa junina, eu até falei no Twitter isso, que eu peguei ranço de festa junina por conta de ti, sabia? Eu odeio todo tipo, juro pra ti.
Sério.
Deixa eu falar.
Sério, meu Jesus.
Eu odeio todo tipo de comida de festa junina. Eu nunca entendi por quê. Eu sempre falava assim, gente, mas por que todo mundo gosta? Acho tão ruim. Depois eu me toquei assim, cara, meu aniversário era em junho. A mãe fazia festa junina toda hora. Quando não tinha tema, bota festa junina. E daí eu acho que eu peguei. Eu não gosto das comidas hoje da festa junina. Acho tudo ruim.
Ah, mas
é... Come tanto.
Mas é ruim mesmo, meu Deus. Só o paçoca que se salva.
Tu também não gosta, né? Então vai ver, não é isso, não.
Não, tem muita coisa boa.
Nada.
Não, só a paçoca e a cocada que se salva de resto.
Paçoca e cocada. Não um chocolate que eu compraria. Mas se tivesse pra comer só a única coisa que tivesse, eu comeria. Mas também é a mesma coisa, Gabriel. Eu odeio Maria Mole. Meu Deus, odeio Maria Mole.
Nossa, Maria Mole é horrível.
Ah,
quer
eu
ver,
não gosto
quer ver
de...
aquele que é tipo...
Suspiro. Não gosto.
Não, suspiro eu gosto.
Tablete. Nossa, horrível.
Não, suspiro eu
que
gosto.
Que não é corante puro.
Não. O suspiro que tu tá falando, eu sei qual que é.
Ah, né? Suspiro aquele de... tu tá falando aquele suspiro que é um chocolate por volta?
Um tabletezinho.
Tá bom.
Não, é aquele suspiro que é um tabletezinho que... A gente quiser que tu vai saber. Suspiro
é uma geleinha, não é?
Não, é aquele suspirozinho que vai vários... Esse aqui, ó. Vou mostrar aqui pra gente. Peraí. É horrível.
Eu sei qual é que tá dizendo.
Ai, sim! Nossa! É um isso é horrível! Meu Deus do céu, isso é um veneno! É horrível! É aquilo
que tem rosa, tem branco, tem amarelo.
Ah, aquele lá é horrível, tá? Esse é louco. Quem gosta daquilo lá é maluco.
Gente, isso daí é um veneno, tá?
Mas isso aí, posso te
só
falar,
só o corante que vai ali.
Eu acho que é muito do sul, tá? Porque eu não vi mais isso aqui nunca mais, nem no, tipo, há muito tempo.
Não, aqui é demais aqui.
É, no Rio não tem.
Se não fosse essa quarentena, tava bombando aí as festas juninas já.
Mas o suspiro em si é gostoso, mas esse aqui não. Esse é horrível. Ah, bolo de cenoura é bom.
Ah, bolo de cenoura é maravilhoso.
É, mas, por exemplo, comida de festa junina...
Que engraçado, sabia?
Pé de moleque.
Que todas as coisas da festa junina, quando eu fazia aniversário pra ti, até na escola, só sobra o suspiro. Aquela coisa ruim ali. Pô.
Suspira e Maria Mole.
Não, todo mundo pega a Maria Mole, se tu bota no congelador, fica uma delícia.
Aquele lá que quase quebra o dente. De, qual é o... É, chup, chup, não é?
Não. Puxa-puxa.
Puxa-puxa. Nossa.
Que lá... Ui, quer ver maçã do amor. Meu Deus, gente. Que coisa horrorosa. Quem que inventou esse negócio?
Mas
pelo menos eu gosto maçã da maçã do amor. Ruim.
É, pelo menos a maçã do amor tem a maçã pra salvar. Mas aquela casca que
eu
reinventou.
Eu nunca também tive... Eu nunca tive certeza se eu gostava do pinhão ou não. Eu gostava mais do caldinho do que do próprio pinhão.
Nossa. Caldinho nem tô. O maluco. Doido, o maluco. Cara. Eu não sei que caldinho é esse que tomava. Tomava era o quentão, né?
É. Não viaja, Guilherme.
Não, caldinho. Gente, que caldinho pinhão, de pinhão, meu filho? Pinhão, quando você chupa, ele sai um caldinho.
Ah, tá. Aquela coisa horrível, amarga.
Meu Deus, Guilherme.
Ui, eu adoro.
Não, faz pirão de pinhão.
Paçoca de pinhão, uma delícia.
Nunca
comi. Uma delícia. Sabia, Guilherme?
A gente saiu total do foco e já foi pra festa junina, né?
Ah, tá bom. Já tá no mês de junho mesmo. Bora falar.
É, aproveitamos.
Mas, enfim, que pena que eu fiz isso contigo, Guilherme. Não foi a minha intenção.
Tô brincando. Não sei. Tô zoando.
Entendeu?
Mas é porque o Gabriel também falou que não gosta. Provavelmente foi...
Mas o Gabriel teve festas surpresas muito boas.
Não, surpresa não, porque tava igual o do Guilherme. Todo
tu
mundo
tivesse
tava...
uma festa surpresa que tu pulou pela janela do banheiro.
Ah, mas isso daí foi armação tu e da minha ex-namorada. Né?
Então, mas conta.
Que daí eu... Então eu vou contar aqui, peraí. A mãe e a minha ex-namorada tava planejando uma festa e tal, e eu não sabia da festa. Era dia do meu aniversário já e eu indignado, né? Porque meus amigos não tinham me mandado mensagem de parabéns. Ninguém tinha falado nada no grupo do pessoal também, ninguém falava nada. E eu ficava tipo, pô, cara, será que eles esqueceram, mano? Aí eu ficava tipo, pô, meio indignado, assim. Daí cheguei em casa, já pé da vida. Aí fui procurar a chave de casa, né? Que a gente sempre botava embaixo do bujão de gás. E não tava lá. E deu, meu Deus, cara, tá é louco. Aí tive que pegar, pular a janela do banheiro. Aí, quando eu cheguei na sala, tava todo mundo lá na sala.
E aí, tu gostasse?
Ah, e foi muito legal.
Daí, eles tocaram, né? E aquela também, que
a banda... A mais legal foi uma que não foi surpresa também. A mãe convidou a família quase toda. O Guilherme não tava também, porque ele tava no Rio. Convidou todo mundo. Daí, fez um bufezão bem legal. Contratou uma pessoa pra fazer uma janta. Daí, meu pai também, ele tem uma banda. Daí, botou a banda pra
eu
tocar.
Eu fiz a janta.
Tu contratou aquele, o... Como é que é? Feioso, que é o nome dele, não sei.
O Medonho.
Medonho. E daí, contratou esse cara, daí a gente
trocou. O apelido dele era Medonho.
Aí a gente...
Eu contratei o Feioso e a Fiona.
Meu Deus, o apelido do cara Medonho.
Era Medonho, o apelido dele.
Deixava a autoestima dele lá embaixo.
Mas não era, cara, ele não era Medonho de feio. É porque aqui a gente tem a mania de... Ô, seu Medonho!
É, eu costumo meus amigos de feio, aqui é bem normal, tipo, ô feio, ô feio, ô feio.
É, eu não gosto disso, ô feio. A Carol tem esse costume, ô feia. Você não fala só futebol ali, não. Eu não gosto dessa gira aí, não.
Mas enfim, daí teve a banda e tal, aí eu também toquei um pouco, meu amigo que fazia rima também rimou, a gente foi improvisando um pouquinho.
Não, foi muito legal.
Foi bem legal.
Ah, festa surpresa é sempre legal, né?
Muito mesmo.
Muito, só que... Tem aquela coisa, né? A festa surpresa é um risco também, porque Vai que a pessoa não tá num dia bom ou não quer.
Falando em surpresa, Guilherme, hoje nós temos uma surpresa pra você.
Tu acredita que ela...
Hoje nós temos um carro de som.
Tu acredita que ela contratou um carro de som?
Ai, eu sabia que vocês estavam aprontando alguma coisa. Eu sabia que vocês estavam aprontando alguma coisa. Tava achando estranho já o comportamento do Henrique. Aposto que vocês se juntaram com ele.
São os ardilosos.
Com certeza.
Gente.
O que vocês fizeram?
Nós, peraí que eu vou chamar o carro de som.
Ai, para, com esse negócio de carro de som, doida.
É verdade, é meu verdade, Deus, pô. Eu tô dizendo.
É sério, irmão, tá bem.
Espera aí só um pouquinho. Nós estamos hoje aqui com o senhor... Como é que é o seu nome?
Ai, mãe, para de ser...
Otávio.
O que vocês aprontaram?
Otávio, seu Otávio. Seu Otávio está aqui conosco. Ele não tem um fonezinho de ouvido, né, seu Otávio? Mas beleza. O seu Otávio está aqui. Ele não pôde trazer só a caixinha, né? Porque não pode trazer o carro de som. Então eu trouxe a caixinha e nós vamos fazer
não, tô falando sério. Vocês estão zoando ou estão falando sério?
É meu sério, filho, pô, a cidade é o carro de som.
Não estamos brincando.
Ah, não, eu vou brincar. Então. O surpresa é eu.
Tá, o seu Otávio vai dar play aqui. Pode dar, seu Otávio?
Vai, seu Otávio, pode, vamos Guilherme. Lá.
Pode dar play, vai.
Oi, amor. Você sabe que eu sou tímido, então não vou fazer uma mega declaração aqui na frente de todo mundo, mas eu tô vindo aqui interromper, em parceria com a sua mãe e com o seu irmão, o podcast, porque a gente trouxe um carro de mensagem, um carro de som aqui com as mensagens de algumas pessoas que gostam muito de você. Um beijo, te amo.
Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data.
Meu amigo querido, você sabe que eu te considero o irmão mais velho que a vida me deu, né? Tudo bem que a idade mental não condiz tanto, mas isso não vem ao caso. Bem, esse período que a gente está vivendo agora está servindo para a gente reavaliar muita coisa e dar valor para aquilo que realmente importa. E das poucas coisas que eu tenho certeza na vida é que a nossa amizade vai durar exatamente desse jeitinho até a gente ficar bem velhinho. Pois é, amigo. Por isso que eu te desejo não só hoje, mas todos os dias, muita saúde, luz e alegrias no seu caminho. Espero que a gente possa se encontrar em breve para brindarmos a vida juntos. Um beijo. Amo você.
Gui, parabéns! Além de saúde, amor, alegria, sucesso, só coisas boas, eu desejo que você continue sendo esse cara super criativo e que, principalmente, tem muita coragem de dar a cara a tapa e que vai atrás dos seus sonhos e consegue sempre conquistar eles das formas mais lindas e incríveis. É muito bom ser sua amiga e poder aplaudir isso tudo de perto que você vem conquistando há tanto tempo. Amo você e continua sendo esse cara maravilhoso. Um beijo enorme.
Parabéns, Gui, 30 anos. Imaginamos tanta coisa para esse dia, né? Festa pronta e embalada. Que pena. Mas eu te desejo tudo de bom. Você sabe que você, para mim, é igual um filho. Que eu te amo igual amo meu filho. Beijão.
Oi, tio Gui, tudo bom? Aqui é a Bia. Quero vir aqui para te desejar um feliz, muito grande aniversário. Eu amo você, amo muito, 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 muito. Beijo.
E meu amigo querido, talentoso, queria te desejar toda a felicidade do mundo. A gente em breve vai poder comemorar todo mundo juntinho, aglomerado. Tô morrendo de saudade. Mas queria te desejar as melhores coisas, dizer que eu tô muito orgulhosa de tudo que você tem construído, que você merece demais. E eu amo demais vocês, tá? Um beijo e até breve.
Suas pernas são gordinhas, né?
Gui, meu amor, parabéns pra você. Esse ano é um ano ótimo, estamos todos trintando. Espero que a gente possa comemorar em breve, te abraçar, um abraço apertado. E pra gente comemorar isso de forma digna.
Parabéns, Gui. Os 30 são incríveis, vai ser, apesar da situação, ainda tem muito tempo aí para aproveitar ele. Parabéns, beijo, beijo, beijo e até breve.
E eu queria só falar que você passou de namorado do meu amigo para um dos meus grandes amigos muito rápido. E eu sou muito orgulhosa disso, de ter vocês na minha vida. Um beijo.
Gui, feliz aniversário! Aproveita muito o seu dia, desejo as melhores coisas do universo para você, muita paz, muito amor e muita, muita, muita saúde. Um beijo, meu amigo.
Oi, Gui, aqui é a Claudinha. Eu tô te mandando essa mensagem para te desejar um feliz aniversário, que você continue usando a sua inteligência, a sua criatividade para ter esse olhar tão bonito que transforma as coisas simples em super interessantes. Queria te dizer que a minha quarentena ficou muito mais fácil por conta dos conteúdos que você produz. Eu tenho certeza que isso alcança também outras pessoas. Um beijo.
Gui, feliz aniversário. Entrando nos 30 com esse novo ciclo que sempre é maravilhoso. Espero que ele seja como você. Alegre, divertido, amoroso, receptivo, cheio de muita energia e muita coisa boa. Estou morrendo de saudades. Amo, amo, amo você. Parabéns. Um beijo da Carol.
Oi, Gui. Aqui é a Ju.
E a Cíntia.
E chegou a nossa vez de te surpreender num podcast e desejar feliz aniversário. Que você tenha um dia maravilhoso nos seus 30 anos. Hoje e sempre. A gente deseja muito sucesso, muitas felicidades. E tudo mais maravilhoso, você é incrível e a gente morre de saudade. Um beijo.
Um beijo, Gui, parabéns.
E aí, Gui, queria te desejar feliz aniversário. Dizer também que é muito gratificante ver todo o teu crescimento, tanto como pessoa como profissional. Que tu contagia muitas pessoas ao teu redor com a tua felicidade, com o teu jeito de ser engraçado, teu humor. Dizer que tu é um espelho pra mim. Te desejo tudo de bom. Hoje e sempre. Beijão aí.
Oi, Guilherme, tudo bem? Parabéns, Guilherme. Parabéns, meu querido. Então, quer dizer que 30 anos estás velhinho, cara. Mas quero dizer que tu será sempre a minha eterna criança. Tá bom, meu amor? Você, meu Gabrielzinho, que tá aqui do lado. Parabéns, desejo tudo, tudo do melhor todos os dias para ti. Peço proteção de Deus para ti todos os dias, tá? Que Deus continue te abençoando, que tu seja esse menino iluminado. E eu só tenho a agradecer tudo, tudo que tu fizeste para mim esse ano, tá? Parabéns. Que seu dia seja maravilhoso e abençoado como você.
Feliz aniversário, Guilherme. Tudo de bom para ti. Que Deus te abençoe. Olhe por ti na sua caminhada.
E aí, Guiga, é o Leno. Quero te desejar parabéns. Parabéns por ser essa pessoa de luz, de talento, de bondade. Você é o dono da alegria. São 16 anos aí de amizade. Você é a pessoa que deseja o bem sem olhar a quem. Que você continue treinando, né? Jogando, dando bot lane. Muito obrigado. Love you.
Parabéns, Giga. Quero te desejar muitas felicidades, muito amor, muita paz, muita saúde. E quero que tu realize todos os teus sonhos, porque pelos nossos 15 anos de amizade, posso dizer que tu merece. Merece tudo de bom que tem nesse mundo. Feliz aniversário. Te amo muito.
Olá, linda!
Eu só tenho 3 segundos para dizer que te amo. 3?
Muita saudade de ouvir você pensando alto dentro da minha ilha.
O aniversário cheio de vai e volta para você. Beijo!
Sua padronizada imunda.
Brilha, Lina, brilha.
A gente te ama!
Ai, meu Deus! Meu Deus, ai que saco. Não consigo mais continuar não, tá?
Gostou, Guilherme?
Meu Deus. Fala vocês que eu não vou conseguir, não. Vou tomar água. Bom, me recompus. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Eu tô muito, me emocionei muito porque a gente também tá vivendo um tempo muito difícil. Então, receber esse carinho, esse abraço em formato de áudio foi incrível pra mim. Muito obrigado, meu marido, meu namorado, meu namorido, como a mãe fala. Te amo, Eribes. Obrigado por essa homenagem. Obrigado aos meus amigos, minha mãe, meu irmão. Obrigado às pessoas que mandaram, cada um tirou um tempinho do seu dia para mandar essa homenagem para mim. Vocês são incríveis. Vocês são, tornam a minha vida muito mais especial do que ela é, só por vocês estarem presentes nela. Muito obrigado mesmo do coração.
Só para lembrar que se fosse mandar áudios, a gente teria muitos e muitos áudios, né? Seria um podcast só de áudios para ti, mas infelizmente não deu. Foi meio a toque de caixa, assim, fazer esses áudios.
Amanhã ela traz umas referências que...
É,
mas... A toque de caixa? O que é isso?
A toque de caixa rápido.
Eu não vi.
Eu achei maravilhoso.
Então, o Henrique, na verdade, que contratou o carro de som e eu que vou pagar.
Eu não sei se você sabe, mãe, mas eu não sei se ele te falou. Mas ele tava tipo. Esses dias eu tava conversando com ele, e daí ele tava mexendo no celular. E daí ele mexia, e daí eu conversei com ele, e eu precisava de uma resposta que era sim ou não. Eu tava conversando com ele, ele mexendo no celular. E daí ele falou assim, que ele falou? Ele falou, ele falou assim, putz, que merda. E era uma resposta que precisava de sim ou não. Daí eu vi assim, o que ele tá fazendo? Que ele não tá prestando atenção em mim. E tá conversando. E daí, sabe o que ele fazia? Daí ele começava a rir e mexia no celular. Eu falei assim, oi Henrique, o que é isso que tu tá falando aí? Que tu tá... Ele falou assim, tu não é ciumento? Daí eu falei assim, cara, tu não é ciumento que eu tô conversando contigo? É. E tu tá rindo no celular e não tá prestando atenção no que eu tô falando? E daí eu venho assim, me dá esse celular que eu quero ver, deixa eu ver.
E tu viu
assim, não. Daí eu venho assim, não vi, mas ele bem assim, não, pensa bem. Daí eu venho assim, ele tá aprontando alguma coisa.
E assim,
não, devia ser no áudio do Leno, porque todo mundo mandou o áudio
gente,
certinho.
Gente,
o Leno foi o único que botou de fundo uma música, né?
Não, o Leno foi pra uma rave, eu acho que ele quebrou a quarentena. Aí ele assim viu o Henrique: Leno, manda um áudiozinho aí pro aniversário do Guilherme. Pô, cara, tô numa rave aqui, mas vou lá no banheiro. E aí foi mandar um áudio lá no banheiro, cara. Olha, dava pra escutar só a música. Bota aí, Gabriel, pra gente ver.
Eu vou botar aqui, peraí.
E aí, Liga, não lembro.
Não, gente, peraí, é porque essa música tem a ver com a nossa amizade. A gente corria junto e a gente corria ouvindo essa música, que é da Dua Lipa.
Então, perdoa,
ele botou de propósito.
Agora faz sentido. Eu que ia julgar os outros sem
muito
saber.
Fofo, é quase dando expose de no Leno aqui. mas assim, ó, não dá pra escutar a voz dele.
Gente, o Leno é muito engraçado.
Enfim, gente, é isso. De novo, muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado pelas mensagens. Vocês são muito, muito, muito incríveis. Obrigado. Agora a gente continua aqui então. E vamos para o nosso quadro preferido, o Cansei de Ficar Calado. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queria dizer que amo o podcast de vocês. Me sinto muito mais relaxada e tranquila enquanto escuto vocês conversando. Queria poder sentar assim com a minha família e poder conversar como vocês conversam. Bom, queria contar pra vocês sobre minha péssima vida amorosa. Ih, lá vem. Eu namorei durante 2 anos e 3 meses e terminei, pois estava passando por um momento difícil da minha vida. Achei que terminar seria o melhor, no entanto, não foi. Esse ano já fizeram 3 anos que a gente terminou. 3 fucking anos, e parece que meu arrependimento e culpa não tem fim. Durante esses 3 anos, eu e meu ex nunca nos entendemos, mas nunca saímos de vez da vida um do outro. Ele sempre estava ressurgindo das cinzas, e eu, como uma boa trouxa que sou, estava sempre lá conversando com ele outra vez. 3 anos nessa, essa. Meus amigos não aguentam mais. E agora ele começou um relacionamento. Quando eu vi, eu levei meio que um choque. E ainda é muito ruim pra mim ver ele com outra. Eu sei que nosso relacionamento acabou e que não tem mais volta. Mas mesmo assim ainda dói um pouco e parece que ele é o preferido pela vida, sabe? Parece que ele conseguiu seguir primeiro, se relacionar com outra pessoa primeiro, enquanto eu nunca mais gostei de ninguém e nem quis me envolver com ninguém. Eu tenho medo de viver assim para sempre. Parece que a vida de todo mundo passa e eu fico parada no mesmo lugar. Eu não sei mais o que fazer. Às vezes eu entendo super bem que acabou e não tem mais volta e até acho que não gosto mais dele. Mas às vezes só quero ficar chorando e sinto medo de viver esperando ele voltar algum dia. Se vocês lerem minha mensagem, pode me chamar de Cecília. E me sinto feliz por desabafar com vocês, visto que meus amigos não suportam mais esse assunto e eu não consigo conversar com ninguém da minha família sobre isso. E a terapia eu só vou conseguir começar quando acabar essa quarentena. Falei tudo. Agora vou tomar um pouco de água. Mãe, os seus conselhos.
É o seguinte, quando ela fala assim, ó, eu fico parada, né? Enquanto tu fica parado, o tempo vai passando, né? Então, eu acho que quando tu diz também que tu não consegue mais gostar de ninguém, eu acredito que para tu gostar realmente de uma outra pessoa sem gostar de ti primeiro, realmente aí é que tá o erro. Eu acho que tu tem que acordar, se tu escutar esse podcast na quinta ou na sexta, levantar, olhar pro espelho, tá? E dizer que a primeira pessoa que tu ama é essa que tu tá vendo no espelho, para depois amar alguém. Até porque, como diz a Rita Lee, doença de amor só cura com outro, né? E outra fala tua ali também que tu diz assim, ah, eu dei chance, eu tava ali como uma trouxa. Realmente, às vezes a gente tem que... Os homens, eles gostam muito de fazer esse teste, assim, não tô...
Não generaliza.
Não, não tô generalizando. Mas tem muito disso também. Então, eles gostam de... E a gente também tem que fazer a nossa parte, assim, porque toda hora tu tava lá, toda hora tu tava lá. Então, pra ele, tava muito cômodo, entendeu? Aí, de repente, ele encontrou uma outra pessoa e ele pensou assim, ah, já que toda hora ela tá lá, de repente, será que quando ele não terminar esse relacionamento, daqui um mês tu não vai estar lá ainda, esperando por ele? Não sei o pensamento dele. Então, um conselho que eu te dou, eu acho que se já foi, deixa aí. Segue a tua vida, não retoma mais isso pra ti. Porque se em 3 anos tu não conseguiu mudar nada dessa história, só tá deixando sequelas negativas, assim, deixando tu triste, isso não é legal. Eu acho que tu tens que curtir os teus amigos, sim. E a hora que os teus amigos dizem que não conseguem mais escutar essa história, não é porque eles não gostam de ti, eu acho que muito pelo contrário. Eles estão fazendo isso para te ajudar. Então vai curtir com teus amigos, vai ser feliz. É uma etapa que tu tens que dizer assim, ó, Cecília, acorda pra vida, passou. Vai seguir a tua vida, vai se amar primeiro, é a vida que segue, Cecília. E aí vai em frente, amiga. Às vezes tem coisas que não precisa nem de terapia, não, tá? É só parar um pouquinho e repensar algumas atitudes nossas e bola pra frente. Só que tem que ser firme, né? E às vezes eu sei que não é fácil.
Como a mãe falou, tu tem que se amar e tu não pode ficar parada no tempo, porque cicatrizes, elas só curam com o tempo. Se tu ficar parada no tempo como tu estás hoje, já tá 3 anos fixa num relacionamento que nem existe mais, presa no caso, né? Isso aí só vai ficar te adoecendo. E os teus amigos fazem certo de tipo, não dar mais trela quando tu tenta falar com ele sobre isso, porque isso já deve estar saturado pra eles, entendeu? E eles querem que tu entenda isso, que eles querem que isso sature pra ti também. E tem que saturar. Tu tem que dar tempo ao tempo, sai, conhece pessoas novas, não tô falando pra se relacionar com outras pessoas, porque o amor pode ser qualquer pessoa que tu encontre na rua hoje. Tu pode se amar amanhã, se apaixonar amanhã, no caso. Mas conheça novas pessoas, isso abrange muito, muito conhecimento. Vai...
Trocas, né?
Trocas de conversas.
Isso é muito
conversas.
Importante mesmo, porque eu tenho uma amiga que ela, eu acho que ela passa um pouco por isso, que ela fala muito pros amigos, né? Que, ai meu Deus, já tô cansada de falar pros meus amigos, eles não aguentam mais. Eu acho que eu vou repetir, eu vou ser repetitivo aqui, porque eu acredito muito nisso. É, a gente não pode se prender à nossa felicidade em alguém, porque a gente nasce sozinho e vai morrer sozinho. Isso é a vida, infelizmente ela é assim. E você não pode botar jamais a sua felicidade na mão de alguém, porque a sua felicidade depende de você. Quando você bota a sua felicidade na mão de alguém, você fica refém. Eu entendo que você tem essa memória que foi muito bom, que você gostava muito da pessoa, que você tinha um carinho muito grande, muito especial, mas isso é passado, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, eu vou falar pra vocês, vocês vão me entender. Quando a gente volta lá no passado e lembra daquelas coisas de quando a gente era criança, que era uma coisa muito gostosa, muito feliz, é claro que a gente gostaria de voltar atrás, mas a gente não vai viver pensando nisso, entendeu? A gente está seguindo a nossa vida com a nossa felicidade hoje, entendeu? É claro, eu tenho todo aquele carinho por trás de quem eu era, aquela criança, tinha, mas eu não voltaria atrás porque eu estou feliz hoje. Então você tem que chegar nesse consenso, tipo assim, foi muito bom, era muito bom, mas aquilo já não me pertence mais, a minha felicidade agora é outra. E eu acho que é isso que você tem que se agarrar, entendeu? Porque a gente não pode ficar dependendo do passado para ser feliz no presente e nem no futuro. Senão você vai lembrando que você era feliz no passado. Sim, todos aqui éramos felizes no passado. Só que o passado é passado. Então a gente tem que viver o presente e estar feliz no presente. E estando feliz no presente é o quê? Se amar. Então acho que você tem que realmente aprender a se amar aí. É isso, esse foi o meu recado. Olha, fomos rápidos nesse, né?
Vamos pro próximo. Mandamos bem. Bora.
Espero que a gente tenha ajudado. Então vamos pro próximo aqui, ó. Oi, gente, meu nome é A e moro em Lavras, Minas Gerais. Adoro o podcast e, assim como aquele moço lá, eu escuto o episódio umas 4 vezes por semana, kkkk. Me identifico muito com a Dona Silvana porque eu fico pé da vida das pessoas conversarem comigo sem olhar nos meus olhos.
Que linda!
O problema é o seguinte, eu engordei 20 quilos em 3 anos e isso tem afetado meu psicológico e principalmente meu namoro. Eu não me sinto segura com meu corpo, tento emagrecer de todo jeito e sempre, sempre me saboto. Eu não aguento mais essa situação. Minha autoestima está a 7 palmos do chão. Comecei no emprego os meus sonhos e eu tenho vontade de sair correndo porque me sinto feio e não me enxergo mais quando me olho no espelho. Queria que vocês me ajudassem com alguma mensagem motivacional, porque vocês levantam meu alto astral. Tanto que eu só limpo a casa quinta-feira porque é dia do podcast. E aquela semana que saiu na sexta, sabe? Eu fui fiel a vocês e só limpei na sexta mesmo. Beijos de Minas Gerais.
Eu tô com medo de quando uma semana que não sai o podcast.
Casa suja.
É, quando acabar o podcast, vai ficar um chiqueiro isso aí, hein? Posso começar? Posso começar dando meu conselho?
Claro.
Vamos lá. Ah, eu vou te dar o mesmo conselho que eu falo pra minha mãe. A mãe, ela reclama muito sobre isso comigo, que ela sente que tá... ela tá se sentindo com a autoestima baixa, porque ela engordou e etc. Eu acho que, assim, a primeira coisa é você se aceitar e aceitar o seu corpo. É como eu falava pra mãe, quando eu me descobri como um homem gay, eu também me sentia mal, a minha autoestima tava lá embaixo, eu não conseguia. Então, como eu fiz pra mudar isso? Como eu fiz pra reverter isso na minha cabeça? Eu comecei a enxergar que a vida é outra, entendeu? E é aquela que a gente vê na capa de revista, que a gente vê nas novelas, não é a real. A nossa vida é outra. A realidade é outra. Então, quando você tem uma rede social que você segue várias influenciadoras que só tem aqueles corpões sarados e fitness, etc., você tá mascarando algo que não é real. Por quê? Porque essas fotos têm Photoshop, as fotos da revista têm Photoshop, as novelas, as modelos são muito magras, e a gente vive pensando que a vida é isso. E, na verdade, não é. A vida é outra. Então, eu vou te dar um conselho que eu dou pra mãe. Comece a seguir influenciadoras que falam sobre isso, que falam sobre corpo livre, falam sobre a realidade. Eu, por exemplo, indico para minha mãe sempre Alexandrismo, que é uma menina incrível, que fala sobre o corpo livre. E se você tem autoestima baixa, pensa... Cara, eu duvido... Vai lá, eu aposto com você. Entra lá agora, @ju_romano no Instagram e me diz se aquela mulher não é a coisa mais linda que você já viu. Aquilo é uma mulher incrível, é uma mulher empoderada, que ela se ama, que ela tem autoestima lá em cima, sabe por quê? Porque ela sabe quem ela é e ela se aceita, e isso deixa ela muito mais linda, muito mais do que ela já é. E eu acho que falta isso nas pessoas, porque as pessoas querem ser um padrão que tá na revista e que não existe. E nem as modelos acreditam naquilo, porque elas não mostram a realidade. Outro conselho também faz o seguinte, vai numa loja de departamento, pega várias roupas que vai te deixar assim, que você vai olhar no espelho e vai falar assim, nossa, eu tô gata. E compra essas roupas, vai numa loja de departamento baratinho, sabe? Que você com certeza vai encontrar milhões de coisas lá. Veste uma roupa que você vai olhar pra você e falar assim, nossa, fiquei linda. E não pense em emagrecer por conta de relacionamento, porque isso não é vida. Se você tá preocupada com a saúde, tudo bem. Te dou um super apoio de lá na nutricionista e ela vai te dizer se a sua saúde tá boa ou não. Existem pessoas que são pessoas gordas que elas não têm problema nenhum de saúde. Nenhum. Então isso não é uma desculpa de dizer, ai, é por conta da saúde. Não, cara. Eu acho que assim, a gente tem que começar também a aceitar quem nós somos. É como eu falo pra mãe, eu sinto que a mãe não se aceita. E eu quero muito que um dia ela se aceite como ela é, porque eu acho ela linda do jeito que ela é. Mas enfim, mãe, eu acho que você vive isso, você pode falar melhor do que eu, que estou no meu lugar de, inclusive, privilégio, porque eu sou uma pessoa também magra, né?
Sim, tu tava chorando ali, quando tu mandou ela para uma loja de departamento de roupas ali, eu lembro que uma vez eu entrei na loja, até tava aqui pensando, e foi uma coisa engraçada, hoje eu vejo engraçado, eu fui provar umas roupas e levei pro provador, sabe, quando, eu não sei se aquele espelho já aumentava demais, sabe, tem espelho que tu prova, parece que aumenta, e eu fui ver, guri, mas eu briguei tanto comigo nesse espelho, sério, eu falei tanta coisa pra mim nesse espelho que eu cheguei e deixei minha roupa tudo lá, saí bem chateada. Hoje eu acho até engraçado, mas eu me saboto toda hora, realmente. Não é que realmente assim, talvez eu não tenha me aceitado ainda, porque realmente hoje eu vejo que eu preciso emagrecer por saúde. Mas eu sempre, na minha juventude, eu fui uma menina muito magra. E magra mesmo. Tanto que tem pessoas que não me vê há anos, meu Deus. Fica até assim, meu Deus, como ela engordou. E hoje eu já estou mais assim, relaxa, assim, porque não sei se é tu também, que às vezes, mãe, relaxa. Mas estou tentando, hoje eu estou diabética, então... Seria mais a parte mesmo de saúde, né? A estética hoje até nem me incomoda mais, assim. Mas é a questão de saúde, sedentarismo. Que eu tava até... A gente tava fazendo funcional, parou por causa dessa quarentena. Mas o que que eu digo para ela, assim... Seguir o teu conselho. Eu acho que é melhor hoje ela seguir o teu conselho. Porque eu não sou a pessoa certa para aconselhar elas hoje, né? Até porque quando tu não é exemplo, tu nem pode aconselhar alguém, né? Eu tenho me sabotado sempre. Eu, às vezes, inicio uma dieta e o que que acontece? Eu vou lá, daí... Ah, só esse. Tipo coisas assim que... Por exemplo, eu tive um irmão que foi viciado em drogas e ele sempre falava assim, tu não liga, tu não larga isso... Porque tu não queres, eu dizia para ele. Daí, um dia, ele fez uma relação para mim que ficou muito marcada na minha cabeça. Ele disse assim, então faz o seguinte, tu não tá de dieta? Tu não gosta de quindim? Que eu amo quindim? Vai lá na padaria e diz assim para ti, eu vou comer só hoje esse quindim. Daí... Amanhã tu podes ir lá, tu vai comer outro quindim, quarta tu vai comer outro quindim, e assim é a droga. Então, o que que eu vou dizer para ela? Uma coisa que ela tem que, se ela quer realmente emagrecer, se ela vai se sentir melhor assim, esse é o conselho que eu dou. Procura uma especialista, uma nutricionista, não faz esses regimes malucos não que eu já fiz, tá? Porque isso aí só vai acarretar doenças para ti. Agora, toma cuidado para tu não querer emagrecer por conta que outra pessoa não tá gostando de ti dessa forma. Isso que não é legal. Por exemplo, eu tenho amigas, infelizmente, que o marido fala para ela não engordar e ela segue as regras direitinho. O bonitão lá, se tá no restaurante, ele enche o prato, ela só come aquela coisinha assim que eu fico pensando, meu Deus... Ou ela vai com fome, ela fica o resto da tarde com fome. Para mim, isso já não dá. Se o meu marido falasse assim, ó, Silvana, não come, emagrece, tens que emagrecer, daí é que eu ia comer. Eu sou meio atentada mesmo, aí é que eu ia comer mesmo. Então, isso que eu não acho legal. Né? Agora, se realmente, eu não estou me sentindo bem, eu acho esse conselho do Guilherme perfeito, né? Essas meninas que elas estão nesse patamar de evolução, esse empoderamento que elas têm, nem todo mundo tem, tá? Não é o meu tipo, talvez não seja o teu. Então, o conselho que eu te dou é assim, se tu não está se sentindo bem, faz uma caminhada, 10 quilos mais magra, já vão te elevar a tua autoestima, mas faz isso para ti, não por alguém. Só esse conselho que eu te dou.
Quando a mãe faz a relação que comida droga, eu também acredito nisso. Porque, tipo assim, ó, tu pode ter sofrido alguma... Ou tu pode sofrer, no caso, tu pode sofrer depressão ou algum tipo de ansiedade ou algum trauma, uma crise, alguma coisa. E tu desconta isso que tu tá passando na alimentação. E tu não deve se sentir feia por isso. Tu tem que realmente procurar algum profissional, ou se tu quer realmente emagrecer, procurar um nutricionista, se exercitar. Se tu quer realmente emagrecer, tu tens que entender que pra ti mesmo, tu não pode se sabotar, como tu falou.
Tem que ser firme.
E assim, e tu tem que fazer por ti, não porque o teu namorado, ou ele tá te achando feia, ou...
Até o padrão mesmo exige isso, né?
Como assim?
De repente ela trabalha num trabalho dos sonhos. Aí de repente lá tem as meninas que são magras. Primeiro não, ela tem que se amar, se gostar. Mas como ela tá infeliz pelo que ela disse que ela ganhou 20 quilos em quantos meses?
Acho que em anos, na verdade.
3 anos, então. Em 3 anos, às vezes a gente vai engordando e nem percebe, amiga. Foi isso que aconteceu comigo. Mas nunca é tempo de parar, né? Como o Gabriel disse, realmente quando ele dá relação ali da droga e mesmo da comida é quase meio parecido mesmo. Mas nunca é tarde para dizer sim para a vida, para dizer sim para a saúde, para dizer para a autoestima elevada, para dizer sim, eu vou fazer um propósito e não vou jantar mais. Só como até tal horário, para tomar refrigerante. Faz um desafio, 21 dias sem doce e sem refri.
Fazer uma reabilitação, na verdade.
Isso, e eu tenho tentado fazer isso comigo. Eu vou 21, no 19 eu quebro. Não consegui nos 21 ainda, mas vou conseguir.
É uma luta constante.
Mas vou conseguir.
Mas faz isso por ti, não faz isso por outras pessoas.
Exatamente.
E o esforço para, se tu quer emagrecer ou tanto para saúde ou para estética, esse esforço tem que vir de ti.
É verdade. E se exercitar, né? Porque se exercitar hoje em dia é saúde, é da imunidade mesmo, também até para isso tudo que está acontecendo, até o próprio Covid, né? Todo mundo que escuta, se exercitem, né? Não, sedentarismo é doença, né?
É isso aí, boa. Ó, o próximo conselho eu recebi de uma menina no Twitter, que ela pediu muito, e ela mandou por DM. Daí eu falei assim, manda aí que eu vou ler aqui para mãe. Preciso muito de um conselho aí. Enfim, vou mandar o texto sim, mas eu gostaria que o meu nome não fosse divulgado. Enfim, estou ficando há quase um ano com um boy que prefiro chamar ele de Pangão porque ele é mole demais. KKKK.
Meu Deus,
coitado. Meu, nesse um ano foi incrível. Nós combinamos em tudo, mas é nítido o quanto eu gosto mais do que ele. Eu disse tudo, que gostava muito mesmo dele. Até mais do que ele gosta de mim e que tinha a intenção de algo mais sério com ele. Ele disse que me namoraria, que gosta muito de mim, mas não que não está apaixonado nem nada. E que não quer nada agora, mas acha que no futuro vai querer. Enfim, a questão é, já estou há um tempão nisso, me doando muito mais que ele. Será que eu ainda invisto nisso ou caio fora? O pior é que eu gosto muito dele e vamos de ter vida de gado, kkkk. Bom, eu acho que a resposta você já tem. Eu vou ser bem real aqui. Vocês, o que vocês acham?
Ah, eu sou do lado que eu acredito que a pessoa consegue se apaixonar ao longo de um tempo. Mas assim, ó, não dá pra tu ficar de trouxa e ele tá te enrolando também, né? Cê, tu fala com ele, ah, a gente tá ficando sério ou não tá? Pelo menos isso tu tem que ter uma certeza. Pelo menos isso tu tem que saber, né? Tu tem que ter a certeza que ele tá ficando sério contigo. Mesmo que ele não esteja apaixonado hoje. Mas e caso ele. Caso tu esteja se doando e ele não tá se doando e tá saindo com outras pessoas, eu acho que isso daí.
Como é que é o nome do apelido dele? Panguão?
Panguão. Panguão, sei lá, Panguão.
Olha, Panguão aí eu acho que não tem nada.
Olha, eu vou te falar que assim. Eu acho que ele já demonstrou, infelizmente, que ele realmente não quer nada e ele quer te deixar de molho. Eu acho que é isso que tá acontecendo.
Então, o que que eu digo pra ela? Ela não tem muita paciência pra esse tipo de relacionamento, de tá investindo a pessoa e não demonstra interesse em mim e eu tô lá toda hora. Assim, né? Como ela é jovem, assim. E se fosse um casamento que vai acontecendo desgastes, que a gente sabe, tudo bem. Ou a gente deixa, a gente fica, sei lá. Mas ela também tem uma forma de mudar isso aí. Ela pode inverter essa história, tá? Ela pode chegar e fazer igual o Panguão aí. Não dá bola nenhuma que pra panguão? Ele e deixar ele vir atrás dela.
É, ela pode botar no gelo também,
é. É, ela tem que chegar e dizer assim, hoje vamos sair hoje. Ai, não tô afim. Demonstra interesse pra ver se ele não vai correr atrás de
você. Mas ela não falou que ele não tá saindo com ela ou que ele não sai com ela.
Não,
ela
só mas falou... aí sabe o que ela faz? O dia que ele fala, vamos sair... Não, daí deixa ele com a pulguinha atrás da orelha, amiga. Ai, será que ela tá gostando de outro? Será que não sei o quê? Deixa ele com a pulga atrás da orelha pra ver se ele não vai se ligar.
É, bom, é que a gente também não sabe do que acontece, né?
Mas esse é o conselho que eu dou hoje pra ela.
Então tá, agora a gente pode ir pros comentários da internet, né? A primeira mensagem é do @jeiki1. Ouvindo o episódio 13 de O Calado Vence e rindo muito do Gui, Gabriel e Dona Silvana cantando parabéns. Melhor família ever. A gente cantou parabéns no último?
Cantou parabéns pra uma menina lá.
Cantou?
Fernanda.
Ah, yes. Verdade. Boa.
Como é que ela falou?
Quem quer ler o próximo?
Hoje teve mais um parabéns, né? Vamos lá. @Ariana_Alves. Eu não aguentei o Gabriel. Eu dei um presente pra Lidiane, mas ela ajudou a pagar. Presente de grego, ai. Ah, mas era um celular, né? Sou estagiário. Sou estagiária, ela é estagiária. Dei um celular ainda. Era o mínimo. Que a gente...
E esse foi um ego estagiário.
Vai lá, o próximo é Barbie Underline Chef falou: o caçador de pipas é sensacional.
É lindo mesmo.
É legal.
Vai, Gabriel.
Por você faria isso mil vezes.
@_DuLeal. É a história do navio que bateu no iceberg. Meu Deus, tô passando mal. KKKK. Deixa a Dona Silvana fazer as indicações dela em paz, Gui e Gabriel. É bom que o de baixo já respondeu de cima.
É. @MarronXCX. A risada do Gabriel é muito engraçada. Esse grito que ele dá, kkkk.
Autêntico, autêntico.
O próximo é @SóJúlia mesmo. Ô Guilherme, o Gabriel sem entender porque a Dona Silvana acalma as pessoas que são privilegiadas, sim. Eu tive uma mãe narcisista e ter contato com mães normais dá um quentinho no coração. @Jéssica_Maria falou, Guilherme me representando, dizendo que tá difícil ser mulher hétero hoje em dia. Falei pra vocês, falei, tá difícil mesmo. As minhas amigas reclamam, falei aqui, cara. @JohnCMarques falou, Guilherme esperava uma Smart TV e recebeu um pedido de cheirada no perfume do boy. KKK, nossa, que legal, não tem noção. Viu? Concordou comigo. Ele concordou. O Henrique fala assim, que vergonha tu contar isso pras pessoas.
Ganhou um pescocinho cheiroso, pô.
E a última mensagem aqui do @BaronCeliver. Dia dos namorados e a gente está como? Ah, eles mandaram uma foto que eles estavam ouvindo o podcast juntos, eu acho.
Ah, que lindo.
Perfeito.
Fechado, é isso, recado dado. Muito obrigado se você ouviu a gente estar aqui. Muito obrigado às pessoas que mandaram mensagens para mim, né? E muito obrigado também a todo mundo que ouve esse podcast, essas pessoas maravilhosas que seguem a gente. E é isso, paz, união.
E é isso aí, gente. Um beijo.
Beijão,
enorme,
pessoal.
No coração de vocês.
Tchau, tchau.
Tchau,
tchau. Tchau e até o próximo.
Tchau, beijo.
Tchau, tchau.